בעזרת השם, דף עין ב', קצת עד ג'ינידע, עולה פסור בביזן עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף עין א' עמוד ב', נתרסיר עלי אג'בה שופר המשנה. הרואה יום אחד עשר, וטבלה לערב ושימשה. אני ג'ביא אותן תזווה, זה זיסו, דוקה לינדה בדה מולר. המולר קרבה סנגי פלה פרימירה וייס, סנגי ג'ינידע, תן סייצ'י ג'יאז ג'ימפוריזה ג'ינידע. דפויס קומסם וזונס ג'יאז, כי סלווה סנגי, סנגי דוקו חימט. אני ג'ביא כי se a mulher vê sangue do corrimento uma vez, ela chama ele tem o que negadion. Ela tem esse dia impuro. O próximo dia é o dia da purificação dela. Ela acorda de manhã limpa, ela pode ir no mikve. Mas ela tem que ter esse dia inteiro limpo para se purificar. Se ela vê sangue do corrimento depois, esse dia não é o dia que ela se purificou. É um dia sujo também de sangue do corrimento, sangue de zivá. Então não valeu. Ela precisa de mais um dia, o dia seguinte tem que ser limpo. Aí, outra vez a mesma coisa. Ela acorda de manhã, ela está limpa, ela pode ir no mikve. Mas se ela vê sangue na sequência do dia, então ela está outra vez impura, impureza do corrimento. É uma zavag dolá no caso. Ela viu três dias seguidos, precisa de shivaneki, precisa de sete dias limpos. O ponto aqui é que se a mulher vê sangue, por exemplo, uma vez, no dia 5 de zivá, por exemplo, quinto dia do corrimento. Então, esse dia é impuro. O próximo dia é o dia que ela não pode ver sangue do corrimento para se purificar. O que acontece se ela vê o sangue do corrimento no dia 11? No último dia dos 11 de Zivá, ela vê sangue. Ela tem impureza do corrimento. Mas o próximo dia já não é mais de Zivá. É o primeiro dia de Nidá. Se ela vê sangue no próximo dia, não é sangue do corrimento, não é sangue de Zivá. Como é que fica a lei dela? Nós temos uma grande discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Então, Aroa Yom Echad Asar, Vetavla La Ere Veshimsha. A Mishnah ilustra essa questão no seguinte caso. No dia 11 do corrimento, ela viu sangue. À noite, ela foi no mikve. E ela fez a relação com o marido. Como é que fica essa lei? Beit Shammai Umrim, Metamin Mishkav Moshav Vechayavim Bekorban. Fala Beit Shammai, ela é uma zavá. Ela tem impureza, mesmo que ela foi no mikve à noite, não adianta nada. Mesmo que ela viu no dia 11 do corrimento o sangue, ela precisa do próximo dia limpo para se purificar. Então à noite ela é uma zavá. Fizeram a relação proibida pela Torá, tem que trazer sacrifícios. Ela é uma zavá para todos os efeitos, ela impurifica onde ela senta, onde ela deita, mishkava, moshav, onde ela encosta. Assim fala Beit Shammai. Só Beit Shammai fala uma novidade. Mesmo que ela viu sangue de zivá no último dia, no dia 11, e o próximo já são outros 500, já é de nidá. Mesmo assim fala Beit Shammai, ela precisa acordar de manhã limpa, ela pode ir no mikve e tem que manter todo esse dia limpo para se purificar completamente. À noite, ela tem impureza de Ziva. O Beit Hillel Omrim, fala Beit Hillel. Turim na Korban. Fala Beit Hillel. Primeiro de tudo, pela Torá, eles não fizeram nada de errado. Ela viu sangue de Ziva no dia 11. À noite ela foi no mikve, fizeram a relação. Pela Torá, não fizeram nada de errado. Então não vão trazer sacrifício. Mas fala Beit Hillel, os sábios decretaram nesse caso que ela tem impureza de Ziva. À noite. Ou seja, fala Beit Hillel. Para que as pessoas saibam que, por exemplo, se ela vê sangue do corrimento no dia 5 de Ziva, à noite ela não se purifica. Não tem como se purificar à noite, precisa do próximo dia limpo. Então, se à noite ela senta numa cadeira, essa cadeira se impurifica. Então, os sábios decretaram que também se ela vê sangue de Ziva no dia 11, à noite, pela lei rabínica, ela vai no mikve, ela continua impurificando. Mas é um decreto, é uma cerca para outros dias, os dias de antes. Mas pela Torá, fala Beit Hillel, essa mulher está pura. Porque diz Beit Hillel, como a gente vê na Gemará, a melhor explicação. Se ela vê sangue nesse dia 11, ela não precisa do próximo dia limpo. Porque mesmo que ela veja sangue no próximo dia, não vai atrapalhar em nada na purificação dela do corrimento, porque o sangue do próximo dia já é sangue de Nidá. É sangue menstrual, já é outra coisa. Então fala Beit Hillel, anoiteceu, ela foi no mikve, está pura pela Torá, mas pela lei rabínica não. Vamos continuar entendendo isso. Tavla beyom shel acharav, veshimsha et betá, veachar kach ra'ata. A mulher viu o corrimento no dia 11, În próximo dia, ela acordou limpa, foi no mikve. Depois ela fez a relação com o marido. Então, na sequência desse dia, ela viu sangue. Outra vez, esse sangue é de Nidá. O que acontece agora? Bet Shammai omrim, metamim mishkav omoshav, obturim mina kurba. Fala Bet Shammai, já amanheceu, ela estava limpa, esse dia já começou dessa forma, e ela foi no mikve, então pela Torá ela está pura. Fala Bet Shammai, ela se purificou. Fizeram a relação, pela Torá não fizeram nada de errado. Mas ela viu sangue depois. Fala Bet Shammai, pela lei rabínica, consideramos esse sangue como se fosse sangue do corrimento, mesmo que na verdade é sangue de Nidá. Então, fala Bet Shammai, esse dia não valeu como o dia da purificação de Zivá. Os sábios fizeram uma cerca. Fala Bet Shammai, quando ela vê sangue nos outros dias de Zivá, por exemplo, o dia 5, o próximo dia tem que ser limpo. Se ela vê sangue nesse dia, esse dia não valeu para a purificação dela. Onde ela sentou, onde ela deitou, sim, purifica. Então fala Bet Shammai, os sábios decretaram a mesma coisa no dia 11. Ela viu o corrimento. No dia seguinte, ela foi no mikve de manhã e depois ela viu sangue, mesmo que é sangue de Nidá. É como se fosse sangue de Zivá e se esclarece retroativamente pela lei rabínica que esse dia é impuro, onde ela deitou, onde ela sentou, mesmo antes de ver sangue, depois do mikve, sim, purificou pela lei rabínica. Mas se ela pediu a temperatura, não. Então, se ela acordou de manhã limpa, foi no mikve, depois fez a relação e depois viu sangue, não trazem nenhum sacrifício. O Betilel nomrim hareze gargeran. Fala Betilel. A mulher, ela viu sangue no último dia de Zivá, no dia 11. No dia seguinte, de manhã, ela acordou limpa e foi no mikve, fez a relação com o marido e depois viu sangue. É sangue de Nidá. Fala Betilel. A relação foi permitida. Fala Betilel. Onde ela deitou, onde ela sentou depois do mikve, não se impurificou. Isso que ela viu sangue depois não tem nada a ver, fala Betilel. É sangue de Nidá. Ela está impura a partir do momento que ela viu sangue de Nidá a seguir, mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Diz Betilel. É um gargueirá. Ele podia ter esperado até anoitecer com a mulher limpa para fazer a relação. Ele não se comportou bem. Ele foi afobado. Ele não conseguiu se conter. Mas ele não fez nada de errado pela lei da Torá, nem pela lei rabínica, fala Betilel. Vamos revisar tudo isso na Gemara, vai ficar mais claro. O modim beroá betoch yudalef yom vetavla laere veshimsha shemetamim mishkav umoshav vechavim bekurban. Fala Mishnah, toda a discussão entre Bet Shammai e Betilel é no dia 11. Nos outros dias, por exemplo, no dia 8 de Zivá, ela viu o corrimento nesse dia. Anoiteceu. Ela foi no mikve à noite, não devia ter ido, ela foi no mikve, não adiantou nada. Está impura pela Torá ainda. Ela precisa do próximo dia limpo para se purificar. Então, se à noite ela fez a relação com o marido, tem que fazer sacrifício. Ela impurifica onde ela encosta, onde ela deita, onde ela senta, mesmo depois do mikve à noite. Não adiantou nada. Tavla bayom shelacharav veshimsha hareze terbut ra'ah umagan beilatan tlui. O que acontece se ela viu, por exemplo, no dia 8 de Zivá, o corrimento? No dia seguinte, ela amanheceu limpa e foi no mikve, tudo bem. Onde ela deita, onde ela senta, onde ela encosta, depois do mikve, está pendurado, está condicional. Isso é uma situação duvidosa. Se ela vê sangue na sequência do dia, é um dos dias do corrimento, o dia 9 no caso, então se esclarece retroativamente que esse dia não valeu para a purificação dela, o mikve não valeu. Então se esclarece do final para o começo, retroativamente, que onde ela deitou, onde ela sentou, sim, purificou. E também se nesse dia ela foi no mikve de manhã, fez a relação com o marido e depois viu sangue do corrimento, se esquece que eles fizeram a relação com a mulher impura, tem que trazer sacrifícios. Fala Gemara, a gente vai entender melhor agora. Tá dando uma palavra. Veshavin betoveret laila leziva shenat vila. A mulher viu o sangue do corrimento e um dos outros dias, não no dia 11. À noite ela vai no mikve, não adianta nada. Já falamos isso. לבסוד הוא פרוסים מוג'לים, והוא שומר את יום כנגד יום, פרסי פוריביקה. ושווים ברועה בתוך י' א' יום, וטבלה לאלף, ושימשה שמטמא המשכב ומושב, וחייבים בקורבן, כמו שינוי נסיקה הזו. הנועצ'י, דיינת דוסג'י הזו גורמנטו, לבסוד היא שומרת יום כנגד יום, פרוסים מוג'לים פה, אלא אם פוריפיקה, אונג'ל הדייטה, אונג'ל הסנטה, מאז ודפוי זו מקווה. פיזר אחר הזו, תנקטדי סקריפיסיוס. איסו תודוס קונקורד, בית שמי בית הלל. לא נחלקו אלא ביום י' א'. תודו דבט שדה משנה, אסל אביו כוכמינטו נוג'יה אונז, יוצ'י מוג'יה ג'יזיבה. שבית שמי אומרים, מטעמים משכב ומושב וחייבים בקורבן. פעלה בית שמי, מזו כאל אביו נוצ'י מוג'יה, יופרוס מוג'יה נידה, עוד רק איזה, ela precisa do próximo dia limpo. Então, se à noite ela vai no mikve, é como se ela viu sangue no dia 5 ou no dia 8, dentro dos dias de Zivá, e ela vai no mikve à noite, não adianta nada. Impurifica a Mishkav Moshá, tem que ter esse sacrifício, se fizer uma relação, fala Beit Shammai. O Beit Hillel potrimi korban. Fala Beit Hillel que não. No dia 11, ela não precisa do próximo dia limpo. Porque o próximo dia já é outra época, época de Nidá. Então, se ela vai no mikvé à noite e fala Beit Hillel, ela se purificou. Pela Torá, se ela faz a relação com o marido, fez algo permitido. Os sábios que decretaram que não. Porque as pessoas não se confundam, no caso que ela viu o corrimento em um outro dia, decretaram que também, se ela vê o corrimento no dia 11, a noite ela vai no mikve, ela impurifica pela lei rabínica onde ela deita, onde ela senta, e ela não pode fazer relação com o marido pela lei rabínica. Mas pela Torá não tem problema. Se ela fez a relação, não traz sacrifício. Amrula em Beit Shammai le Beit Hillel. Perguntaram Beit Shammai para Beit Hillel. Mais na Yom Yudalef, Yom Tov Yudalef. Im Shivalo le Tum'a, lo Yishvelo le Korban. Fala Beit Shammai para Beit Hillel. O que vocês dizem? Que se ela vê o cumprimento no dia 11... À noite, ela vai no mikve, ela continua impurificando, onde ela deita, onde ela senta. Então, qual é a diferença desse dia e outro dia, o dia 5, digamos? Por que você não iguala esse dia com outro dia de antes e diz que se eles fizeram a relação à noite, trazem sacrifícios? Amrula é Betilele Betchamai, fala Betilele para Betchamai. Lô? Que não? Ima Marta Betoch Yudalef Yom. שכן יום שלאחריו מצטרף עמו לזיבה. תאמרו ביום י' שאין יום שלאחריו נצטרף עמו לזיבה. פעלה בית הלל בבית שמאי הוא כי הוא ג'א 11 תיאבק כמו אותו ג'א ג'אנצ'ס. סיפור את זה ללווה וכוכבית לנו ג'א 5, 6 ו-7. הם עזבה גדולה. כדה ג'א ואקרסנטנדו. מצטרף, סקרסנטה פריים פורזת לזיבה גדולה. פעלה בריגה או שיברי כי הוא ג'א 11 נאום. Se ela vê sangue no dia 11, 12 e 13, o dia 11 é Zivá, o dia 12 e 13 já é Nidá. Não é uma Zavá Gdolá. Então como é que você vai comparar? Amrula e Beit Shammai, fala Beit Shammai para Beit Hillel. Hashvum e Dotechem, sejam coerentes. Por quê? Im Shivalo le Tumá, Ishvelo le Korban, Veim lo Shivalo le Korban, lo Ishvelo le Tumá. Fala Beit Shammai para Beit Hillel, sejam coerentes. O que vocês falam? Ela vê sangue do corrimento no dia 11, vai no mikve à noite e impurifica onde ela deita e onde ela senta? Então obrigam também o sacrifício. Se não obrigam o sacrifício, digam que não tem impureza onde ela deita e onde ela senta. Não tem impureza do corrimento. Amrula em Beit Hillel, fala Beit Hillel, Ime vianu li de tumar e achmir, lo ne vieu li de kurban e aquel. Fala Beit Hillel, uma coisa é a impureza, outra coisa é o sacrifício. Como a gente já viu, ela viu o corrimento no dia 11, à noite ela vai no mikve, pela Torá ela está pura, ela não pode trazer o sacrifício. Se a gente vai falar que ela pode trazer, estaremos facilitando a lei, permitindo que ela traga um sacrifício proibido. É Hulim Lazará, ela está isenta. Não está obrigada ao Hatat, pela Torá ela estava pura depois do mikve. Os sábios que decretaram, para dificultar a lei, que ela impurifica onde ela deita, onde ela senta à noite. Que o mikve da noite não valeu. Que pela lei rabínica ela tem que ir no mikve de manhã, se ela acorda limpa. Mas é uma lei rabínica que os sábios dificultaram com relação à lei da impureza. Dificultaram, mas não facilitaram. Se a gente vai permitir que ela traga um sacrifício, estaríamos permitindo um sacrifício proibido. Estaríamos facilitando a lei. Veol, fala bem, Tilel, mais. Me devrechem até nos rim. Fala bem, Tilel, vocês falam que eu não sou coerente? Conforme essa pergunta, vocês também não são coerentes. Por quê? Shatem ombrim, tavla yom shelachara veshimsha veacharkach raata mitame mishkav umoshav uptura mina korban. O que Beit Shammai fala na Mishnah? Revisando. A mulher viu no dia 11 o Kohamit. No dia seguinte, ela acordou limpa e foi no mikve. Ela sentou na cadeira e depois viu sangue. Fala Beit Shammai, essa cadeira se impurificou. Ou seja, que existe impureza de Mishkav e Moshav, onde ela deita e onde ela senta, no próximo dia. Mas se ela faz a relação depois do mikve no próximo dia, e depois vê sangue, Beit Shammai fala, não traz o sacrifício. Então fala Betirer, Afatem ishvum edotehe, im shivaru letuma, ishvero le korban, im lo shivaru le korban, ishvero letuma. Sejam coerentes. Se vocês falam que tem impureza de onde ela deita, onde ela senta, falam que também tem sacrifício. Velo leachmir, velo leaker, achanam leachmir, velo leaker. Então fala Betirer, o que vocês vão falar? Ela acordou de manhã no próximo dia, estava limpa e foi no mikve. Pela Torá ela se purificou. Se ela vê sangue depois, é sangue de Nidá, já são outros 500. Então, pela Torá, se ela faz a relação antes, não estava impura. Então não traz sacrifícios. Não vão permitir que ela traga um sacrifício se ela está isenta. É um sacrifício proibido. Hulim la'azara, um ratat que ela está isenta. Mas fala Beit Shammai, os sábios decretaram que isso que ela viu sangue depois, mesmo que é sangue de Nidá pela Torá, é como se fosse sangue do corrimento pela lei rabínica. E onde ela deitou e onde ela sentou antes, se impurifica pela lei rabínica. São duas coisas separadas. Os sábios vêm dificultar, nesse caso, uma cerca, não facilitar que ela traga um ratat que ele está isento. Então, vamos revisar. O caso da discussão é, a mulher viu o corrimento no dia 11. À noite ela foi no mikve. Fala Beit Shammai, ela está impura pela Torá. Mesmo que ela viu no dia 11, a lei de Shomer e Teum que Negerim existe pela Torá. Fala Beit Shammai, o próximo dia tem que ser limpo. Se ela tem que acordar de manhã limpa e no mikve, ela vai se purificar pela Torá. Fala Beit Hillel que não, nesse último dia não tem Shomer Teum Kenegedion, que o próximo dia já é de Nidá. Se ela vê sangue no próximo dia, não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Ela se purificou, diz Iva. Então, já à noite não tem a lei de Shomer Teum Kenegedion. Ela vai no mikve, ela se purifica pela Torá, fala Beit Hillel. Se fazem a relação, não trazem nenhum sacrifício. Fala Beit Hillel, eu concordo que existe um decreto. Assim como se ela vê sangue no corrimento no dia 5, por exemplo, ela precisa do próximo dia limpo. Então, os sábios decretaram que também se ela vê no dia 11, ela precisa esperar o próximo dia acordar limpa e ir no mikve. Isso pela lei rabínica, mas pela Torá, ela vai no mikve à noite e já se purifica. Aí, a Mishnah passa para outra etapa. A mulher acordou no dia seguinte. Ela viu no dia 11 o sangue do corpo. No dia seguinte ela acorda e vai no mikve. Depois ela faz a relação com o marido e depois vê sangue. Fala Beit Shammai, é verdade, esse sangue é de Nidá. Então, pela Torá, a relação foi permitida, não vão trazer sacrifício. Mas pela lei rabínica, consideramos como se sangue de Nidá fosse do corrimento, porque aconteceu no dia da purificação, quando Beit Shammai tem a purificação no próximo dia, então é como se fosse do Zivá, e onde ela deitou, onde ela sentou antes, se impurifica. Mishkav e Moshav. Fala Beit Hillel que não, esse sangue é de Nidá, não tem nada a ver com Zivá, a relação de antes foi completamente permitida. Onde ela deitou e onde ela sentou antes de ver sangue está puro. Quando ela vê sangue, é sangue de Nidá. Aí tem os 7 dias de Nidá, são outros 500. Aí a Mishnah fala qual é a lei durante os outros dias do Zivá. Todos concordam. Ela viu, por exemplo, no dia 3, corrimento. À noite ela foi no mikve, não adiantou nada, está impura pela Torá. Ela acorda de manhã, está limpa, vai no mikve. Ela não pode fazer a relação nesse momento. Talvez ela vai ver sangue do corrimento na sequência, vai estar impura todo dia, retroativamente. Então, isso que a gente viu. Continua. Amar Avuna fala Avuna. Mishkavá ou Moshavá? Shebasheni. Fala Avuna, digamos a mulher viu o sangue de Zivá no quinto dia de Zivá. No sexto dia, ela acordou de manhã, foi no mikve, estava limpa. Ela deitou na cama, ela sentou na cadeira e terminou o dia. Não viu sangue. Beit Shammai metamim. Afa pishetavla. Afa pishelurata. fara alguma novidade. Conforme Bet Shammai, mesmo que ela foi no mikve já, mesmo que ela não viu o sangue de Ziba na sequência do dia, onde ela deitou e onde ela sentou nesse dia, se impurificou para a lei rabínica. Mas então, qual é o motivo dessa lei? Fara Vuna, conforme Bet Shammai, tem um decreto. O que acontece se ela vê sangue de Zivá na sequência do dia? Se esclarece retroativamente que esse dia não valeu para purificação. Todo dia ela estava impura. Assim que se esclareceu, esse dia é um dia sujo. Então, onde ela deitou e onde ela sentou, se impurificou pela Torá? Então, fala Bet Shammai, os sábios decretaram que mesmo que ela não veja o corrimento na sequência do dia, onde ela deitou e onde ela sentou, se impurificou. Para que as pessoas não falem que somente depois que ela vê sangue, ela começa a impurificar. Para que as pessoas saibam que onde ela deitou e onde ela sentou antes também se impurificou. Fala Rav Huna, conforme Bet Shammai, os sábios decretaram que mesmo que ela não veja sangue, mesmo depois do mikve, onde ela deita e onde ela senta, se impurifica. Amar Yosef, Av Anana Metalina, assim temos que ler. Aparentemente. Fala Yosef, uma prova da Mishnah para isso. Tavla Yom Shleacharav, Veshimsha et Betá, Veacharkach Rata. No dia 11, ela viu o corrimento no dia 11. No dia seguinte, ela acordou de manhã e foi no mikve. Depois viu sangue. De Shammai Omrim, Metamea Mishkavot Omoshavot Uptura Mina Korban. Fala Bet Shammai, ela viu sangue. Então se esclarece que tudo que ela, onde ela deitou, onde ela sentou antes, também se impurificou. Então fala Yosef, esse sangue não é de Ziva, é sangue de Nidá. Mesmo assim, fala Bet Shammai, o que ela encostou, deitou e sentou antes de ver sangue, também se impurificou. Então fala Yosef, é como Rav Huna, que mesmo que ela não veja sangue de Ziba no dia da purificação, ela impurifica pela lei Rabi. Maravkana Rata Shani, fala Maravkana, o que uma coisa tem a ver com a outra? No caso da Mishnah, ela viu sangue. No caso de Rav Huna, ela não viu sangue. Então, Amara Yosef, Vihira Ata Mai Havi. Reiyad Nidai. Falei, Yosef, e daí que ela viu sangue no próximo dia, depois do dia 11? É sangue de Nidá? É como se ela não viu nenhum sangue de Ziba? Qual é a diferença? É como se ela viu o corrimento no dia 5 e no dia 6 não viu. Amalei Abai do Rebbe Yosef. Fala Abai para o Rebbe Yosef. Ravkana Ahi Kakashalei. Isso que Ravkana quis perguntar, fala Abai. Bishlama Echa Derata Gazrina Reiyad Nidá Atu Reiyad Ziba. Tudo bem no caso da Mishnah. Ou seja, uma coisa é o caso da Mishnah. Ela viu o corrimento no dia 11 e também no próximo dia. É sangue de Nidá. Mas fala Abai explicando. Sabe, os decretaram conforme Bet Shammai. Ela viu sangue no próximo dia, é de Nidá, mas é como se fosse sangue de Zivá para a lei rabínica, uma cerca. Aí os sábios decretaram, fala Bet Shammai, que onde ela deitou e onde ela sentou, mesmo antes de ver sangue, se impurificou, mesmo depois do domingo. Mas pergunta Ravkana para Rav Huna, no caso dele, ela viu o corrimento um dia, no próximo dia ela não viu nenhum corrimento, e mesmo assim onde ela deitou e onde ela sentou depois do mikve se impurificou, por que decretar isso? Por que os sábios decretariam uma coisa assim? Votnan, outra pergunta contra Rav Huna. Com só o homem agora. A gente já viu isso, vamos revisar. O homem que vê o corrimento uma vez, ele é um balkeri. É como a impureza noturna, como se ele fez a relação matrimonial. Quando ele ejacula, ele se impurifica como balkeri. Ele vê o corrimento pela primeira vez, ele é um balkeri. Ele vê uma segunda vez, no mesmo dia ou no próximo dia, ele se torna um zav. Aí ele se impurifica como zav. O homem viu o corrimento uma vez, Bet Shammai Omrim, que Shomeret Yom Keneged Yom. Fala Bet Shammai, a lei dele é como a lei da Shomeret Yom Keneged Yom. O que significa isso? Uma novidade que fala Bet Shammai. A Shomeret Yom Keneged Yom, uma mulher que viu o sangue um dia, o próximo dia é o dia da purificação. Ela sentou na cadeira depois do mikve. Essa cadeira está numa situação duvidosa. Se ela vê o corrimento na sequência do dia, essa cadeira é impura. Esclarece que esse dia não valeu para purificação. Um dia sujo de corrimento. A cadeira é impura. Associação da cadeira o dia inteiro, uma associação pendurada, uma associação condicional, duvidosa. Fala bem, chama, o homem vê o gourmet de uma vez, ele é um balqueiro nesse momento. Mas a situação dele é condicional também. Fala bem, chama, se ele vê o gourmet outra vez, se esclarece ele uma freia retroativamente, que já desde o primeiro gourmet ele já era um zaf. Ele é um balqueiro até que ele tenha outro gourmet. Então a situação dele é condicional. Se ele vai ter um outro gourmet, então se esclarece do futuro para o passado, já no passado ele era um zaf. Então, onde ele deita, onde ele senta, assim purifica. Se isso acontecer. Retroativamente. O balqueiro que ele deita ou ele senta na cadeira, não impurifica. Somente o zaf. Se ele viu um corrimento, ele é um balqueiro, e senta na cadeira, e depois vê o corrimento, se esclarece que já de antes, da primeira corrimento, ele já era um zaf, fala bem chamai, e essa cadeira assim impurifica. Como chamar ele tem um kenegedion? O petilê nombrinho que balqueiro. Fala petilê que não. O sujeito viu o corrimento uma vez, ele é um balqueiro. Se ele vê outra vez, no mesmo dia ou no próximo dia, a partir daí em diante, ele se torna um zá. Não é uma freia, não é retroativo. Viramos a página. O que a gente precisa para nós assugiar é que conforme Betchamai, o homem que vê o corrimento uma vez é um balqueiro, é como chamar ele tem um kenegedion, que está numa situação duvidosa, vamos precisar disso. Betânia fala breta. Hamesit et areia. Continua com esse assunto, essa discussão Betchamai Betire. O homem viu uma vez o corrimento. Esse corrimento está numa roupa, em cima da mesa, por exemplo. Vem outra pessoa e mexeu essa mesa. Ele foi mesit, ele deslocou o corrimento sem encostar. Se é corrimento, tem que tomar teset. Usar, impurifica com eset. Desloca mesmo sem encostar, também sem impurifica. Se isso é Kelly, se isso é simplesmente zera, não impurifica. A pessoa que desloca a mesa. Só alguém que encosta. Então, Betchamai Ombrim, Tolim, fala Betchamai. Esse é o corrimento. Agora é Balqueri. É o primeiro corrimento desse homem. Alguém desloca essa mesa, está numa situação duvidosa. Situação condicional. Se esse Balqueri vê outra vez o corrimento, vai se esclarecer retroativamente que isso não é simplesmente o zera, não é simplesmente o keri, é o corrimento, é zivá. Então, vai se esclarecer retroativamente que esse que deslocou a mesa se impurificou. O Petre Metarim fala para o Petre que não, como a gente já viu. Esse corrimento é o primeiro, é keri. Mesmo que o sujeito veja o corrimento outra vez, aí ele vai se tornar um zap, não vai ser retroativo. Mishkavot Moshavot Ben Reiya Rishona Reiya Shnia. O sujeito viu o corrimento uma vez, ele é um barqueri, ele deitou na cama e depois viu outra vez. Betchamai Tolim, fala Betchamai. Ele vê outra vez, então se esclarece retroativamente que essa cama assim purificou. Mesmo que ele deitou na cama antes do segundo corrimento. Betirei Metarim, fala Betirei que não. Na hora que ele deitou na cama, ele tinha visto o corrimento uma vez, é um barqueri. Depois ele viu o corrimento, aí ele se tornou um zaf. A cama não se impurificou. Vektanereisha, haroereia hachezov, betchamai omrim, que shomeret yom kenegedio. O que falou o princípio da Mishnah? O homem viu o corrimento uma vez, fala betchamai ele como shomeret yom kenegedio. Isso é uma situação duvidosa, como shomeret yom kenegedio. Ah, não, o que se vê? Contra Ravuna. Ravuna falou que se a mulher vê o corrimento um dia de Zivá, no próximo dia da purificação dela, ela não vê nada, onde ela deita e onde ela senta também se impurificou, mesmo depois do mikve. Ou seja, que se impurificou com certeza. Na Mishnah se vê que não conforme Betchamai. Ravuna falou isso sobre Betchamai. A Mishnah traz Betchamai e diz que Shomeretion Kenegedion é como o homem no primeiro corrimento. Uma situação duvidosa. Depende se o Shomeretion Kenegedion vai ver o corrimento outra vez para impurificar onde ele deitou e onde ele sentou nesse dia, depois do mikve. Na prova contra Ravuna, Ravuna fala que Shomeretion Kenegedion, mesmo que foi no mikve, mesmo que não viu nesse dia, impurifica onde deita, onde ele senta, onde encosta. Na Mishnah se vê que é uma situação duvidosa. Esse foi todo o ponto que Betchamai trouxe na Mishnah, que o Balkeni, na primeira vez, está numa situação duvidosa, como o Shomeret Yom Kereged Yom. Não lo tema Shomeret Yom Kereged Yom, ela ema que boel Shomeret Yom Kereged Yom. Fala que não tem prova contra Ravuna. Ravuna pode explicar a linguagem da Mishnah da seguinte forma. O homem que viu Keri uma vez, e sendo uma situação duvidosa, ele deitou na cama agora. Essa cama está numa situação duvidosa, pendurada. Se ele vê o corrimento outra vez, aí ele era um zav já desde o princípio. Como alguém que fez a relação com o Shomeret Yom Kereged Yom. Talvez essa é a intenção da Mishnah. Então, o homem que fez a relação com a mulher no dia da purificação de Zivá dela, o homem está numa situação condicional. Se ela vê o corrimento depois, se esclarece que já desde antes ela estava impura, que esse dia não valeu para a purificação dela, então ele fez a relação com uma mulher, Zavá, pela Torá. Ou seja, Mara veio diferenciar entre o homem que fez relação com a Shomeret Yom Kereged Yom e a própria Shomeret Yom Kereged Yom. Do mais naio de lo metame mishkav o moshav, o mais naio de metame alei, pergunta por que diferenciar entre o homem e a mulher. Ravuna falou, a mulher, mesmo que ela foi no mikve, mesmo que ela não viu o corrimento nesse dia, impurifica onde ela deita e onde ela senta. Por que o homem não? Iu de lo shkhichi beidamim lo gazu beirabara. I de shkhichi beidamim gazu beirabara. Explica que sim, a mulher vê sangue do corrimento com mais constância do que o homem. O homem não tem tanta impureza do corrimento. Então sabe, se dificultaram mais a lei da mulher. O mais na mishkav o moshav de metame alei, o mais na boe de lo metame alei. Pergunta, o que você fala? Disse Ravuna, a mulher, digamos, viu o corrimento no dia 5 de Zivá, no dia 6 não viu nada, já foi no mikve, impurifica onde encosta, onde deita, onde senta nesse dia. Pergunta, se ela fez a relação nesse dia depois do mikve, deveria impurificar o homem? Com certeza. Assim como ela impurifica onde ela deita, onde ela senta, com certeza, conforme Ravuna, conforme Beit Shammai, o decreto, deveria purificar o homem, com certeza. Por que disse Beit Shammai que não? O boel Shomeret Yom Kereged Yom. Isso é uma situação duvidosa. Ele deveria estar impuro, com certeza, pela lei rabínica, porque ele fez a relação com a Shomeret Yom Kereged Yom. Mishkavu Moshav de Shkhiach Metame Alei, boel de Roshkhiach Ro Metame. Explica. Quando os sábios decretaram isso, falaram a Vuna, decretaram sobre onde a mulher Shomeret Yom Kereged Yom deita e senta. Que é algo normal, isso acontece o tempo todo. Então, uma situação normal, eles viram necessidade de decretar. Que ela faça a relação com o homem nesse dia é menos comum, então sabe os não decretar. Tnan, fala a Mishnah. Tavla yom shele acharav, meshimsha, arezu tarbutra, magano beilatan tlui. Disse a Mishnah, digamos, a mulher viu o corrimento no dia 5 de Ziva. No dia 6, ela acordou de manhã, foi no mikve, estava limpa. Fez a relação, depois do mikve, falou Betirê, eles se comportaram mal. Não deveriam ter feito a relação. Porque pode ser que ela vai ver o corrimento na sequência do dia, que vai se esclarecer que já do princípio ela estava impura, que esse dia não valeu como um dia limpo, um dia puro. Então onde ela encosta, a relação que ela faz, onde ela deita, onde ela senta, está pendurado, está condicional, dependendo do que vai acontecer até o final do dia, se ela vai ver o corrimento ou não. Mas ela deveria acordar. A Mishnah não fala quem disse isso. Parece que também Beit Shammai concorda com isso. Então, se é Beit Shammai, Beit Shammai deveria falar onde ela encosta, onde ela deita e onde ela senta, está impuro com certeza, como falou Ravuna. E não como a Mishnah falou, que isso está pendurado, condicional, dependendo do que vai acontecer na sequência do dia. Lo, Betilele, não tem prova contra Ravuna. Ravuna pode falar... Essa sequência da Mishnah é como Betilel só. Detalhe, como fala a Braita. Amar leem Rebiudá e Betilel. Disse Rebiudá para Betilel. Vechile zu atem corim tarbut ra'a. Velo, não nitkaven ze. Ela livou leta nidá. Nidá zagadatach. Ela ema livou leta zavá. Zavá zagadatach. Ela ema livou chomere teom kenegede. Então, vamos explicar já como o final. Fala Rebiudá para Betilel. Vocês falam isso da Mishnah? A mulher viu o corrimento no dia 5. No dia 6 de Zivá foi no mikve. Fez a relação depois, se comportaram mal. Se comportaram mal? Só isso? Vocês deveriam falar mais. que o homem tem a intenção de fazer a relação com uma mulher que talvez está impura, impureza de Zivá pela Torá. Talvez ela vai ver o corrimento na sequência do dia. Esse dia não vai valer para a purificação dela. Então a impureza do corrimento estava o tempo todo. Fizeram a relação proibida pela Torá. Então, se vê nessa braita, Rebiudá disse para Betilel isso. Ou seja, que esse final da Mishnah vai só como Betilel. Senão, Rebiudá teria dito também para Betchamá isso. Então não tem prova da Mishnah contra Ravuna. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não percam amanhã o encerramento de Nidá, o encerramento do ciclo de Davi-Omen. Já parabenizo do fundo do coração aqueles que terminaram o Nidá e mais ainda aqueles que terminaram todo o ciclo. Parabéns! Amanhã a gente vai concluir esses conceitos que a gente está se tratando com mais assuntos interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.